Senhor presidente, senador Valdemir Mocca, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV e ouvintes da Rádio Senado. Começo o meu primeiro pronunciamento deste ano de 2012, fazendo pequenos relatos de situações que a gente viveu durante o recesso e que precisam de algum esclarecimento. O primeiro deles diz respeito aos haitianos que estavam em grande número na cidade de Brasiléia, no Acre, onde passaram 2.300 haitianos ao todo. Temos que prestar um esclarecimento ao Brasil que houve uma preocupação do governo federal, houve uma intervenção no sentido de ajudar na solução desse problema e com a determinação da presidenta Dilma de regularizar todos os haitianos já em território brasileiro, a situação desses haitianos foi regularizada e nós conseguimos, através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, encontrar, inclusive, ocupação, trabalho com carteira assinada para a maioria desses haitianos e os últimos 130 que estão ainda instalados em Brasiléia já estão com procura de trabalho. Tem a Sadia, que está levando 80 deles, tem uma empresa de Minas Gerais que está levando outros 28, de tal maneira que ao longo dessa semana, no mais tardar até a semana que vem, a gente vai ter 100% dos problemas resolvidos no que diz respeito aos haitianos que estavam na cidade de Brasiléia. E a gente agradece muito o governo federal, principalmente a presidenta Dilma, que teve a determinação de tomar essa providência, juntamente com o ministro da Justiça e também a ministra-chefe da Casa Civil, a ministra Gleisi, a ministra das Relações Institucionais, Idelis Salvati, todos, ao seu tempo e da forma que foi possível, ajudaram na solução desse problema. Mas, vale a pena ressaltar, tem uma situação ainda que precisa de uma atenção especial. É que o Brasil anunciou que, a partir do dia 13, não permitiria mais a entrada de haitianos que não estivessem regulares. E o Peru não tomou essa providência ao mesmo tempo, só foi tomá-la no dia 31 de janeiro, de tal maneira que acabou acumulando um número de 290 haitianos que estão hoje na cidade de Inhapare, fronteira com Assis Brasil, e a situação deles realmente é uma situação extremamente preocupante, porque se os haitianos que se encontravam no Brasil estavam em condições precárias, as condições de Inhapare no Peru são infinitamente piores. Então, nesse sentido, as autoridades diplomáticas do Brasil e do Peru estarão reunidas amanhã às 18 horas em Inhapare, na busca de uma solução também para esse problema, porque, fundamentalmente, tem que haver conversação entre as autoridades diplomáticas do Brasil, do Peru, da República Dominicana e do Equador, no sentido de que os haitianos não sejam explorados por coiotes e que possam ter uma forma de conseguir a sua entrada de maneira regular no Brasil, conforme quer a presidenta Dilma, que já anunciou que estará concedendo 100 vistos mensais a partir de Porto Príncipe para que esses haitianos possam entrar no Brasil. Senhor presidente, o segundo ponto dessa pauta que eu queria trazer é pedir que constasse dos anais do Senado um artigo do diplomata Rubens Recupero, que faz um reconhecimento do trabalho do Barão de Rio Branco, cuja morte vai estar completando 100 anos no dia 10 de fevereiro de 2012. Vale lembrar que o Barão do Rio Branco, que foi o fundador da diplomacia brasileira, foi a partir dele que nós tivemos as soluções negociadas, ganhando primazia sobre as guerras. E o Brasil é um país de paz, e essa cultura de paz presente na diplomacia brasileira se deve, em grande parte, a esse trabalho excepcional desenvolvido por José Maria da Silva Paranhos, o Barão de Rio Branco, cuja morte estará completando 100 anos no próximo dia 10 de fevereiro. E o ministro Recupero faz um reconhecimento em artigo mostrando o grande legado que esse brasileiro, que além de diplomata, era geógrafo, historiador, deu em favor da diplomacia brasileira. E entre as causas advogadas pelo Barão de Rio Branco, concedo uma parte à senadora Vanessa, por favor.
Muito obrigada, agradeço a paz de Vossa Excelência. Quero aqui fazer um registro, como a bancada do Acre, Vossa Excelência, senador Diniz, a bancada toda do Acre, mas principalmente Vossa Excelência, senador Jorge Viana, tem se preocupado com essa questão da presença dos haitianos no Brasil e, sobretudo, no estado do Acre. Mas uma preocupação saudável, que visa um tratamento humanitário a todas essas pessoas que tanto sofreram e que buscam abrigo hoje em nossa nação. Se a situação do Acre não é uma situação tranquila, entretanto, tudo vem sendo resolvido, no Amazonas nós estamos, a cada dia, recebendo dezenas de haitianos. Semana passada, senador Diniz, chegaram mais de 300. Há, de fato, uma decisão da concessão de 100 vistos mensais de legalização de 100 haitianos. Entretanto, os que chegam ao nosso estado é algo impressionante. Nós devemos ter em torno de 5 mil haitianos só na cidade de Manaus, sem falar em Tabatinga, sem falar nos outros municípios. E o que nos preocupa nesse momento, senador Diniz, acho que tanto os governos do Acre, do Amazonas, governo federal, nós precisamos arrumar uma forma de acolher essas pessoas e inseri-los na sociedade. Entretanto, o que nos preocupa e que Vossa Excelência levantou agora é a ação de coiotes. Os atos de violência que estão sendo cometidos contra essas pessoas. A notícia que se tem em Manaus é que, até a chegada deles aqui, eles gastam o que têm e empenham o que não têm. Sofrem violência, mulheres são estupradas, são traficados órgãos, senador. Então, eu quero convidar a Vossa Excelência, chamar a Vossa Excelência, que já atua nessa área. Nós deveremos fazer uma ação através da CPI do tráfico de pessoas. Vamos fazer uma ação em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos para irmos a fundo a essa questão, porque, afinal de contas, a CPI instalada aqui por propositura da senadora e senadora Marinor, não só para tratar do tráfico nacional de pessoas, mas também o tráfico internacional. E, através de uma investigação profunda, a gente pode contribuir muito para a resolução desses problemas. Então, quero cumprimentar a Vossa Excelência, o Estado do Acre, que saiba que a bancada tem sido muito lutadora para resolver este problema e buscar o apoio do governo federal. Parabéns, senador Diniz.
Obrigado, senadora Vanessa. Só para reforçar que a presidenta Dilma tomou a decisão, juntamente com a autoridade diplomática brasileira, o Ministério da Justiça, no sentido de que todos os haitianos que estão no Brasil até o dia 13 de janeiro, todos que entraram no Brasil até essa data, têm autorização para regularização das suas situações, que foi o caso dos haitianos que estavam no Acre, que todos foram regularizados. E o mesmo deve acontecer com os haitianos que entraram no Amazonas a partir de Tabatinga. E nós estaremos à disposição para ajudar no que for necessário para que isso também se resolva. Mas, como eu estava fazendo o reconhecimento do artigo do ex-ministro Rubens Recupero a respeito do Barão do Rio Branco, eu termino reforçando que ele deu uma grande contribuição também para a conquista do Acre, a finalização da Revolução Acreana, daquela guerra entre Brasil e Bolívia a partir do Acre, foi resolvido também com ação decisiva do Barão do Rio Branco, quando, a partir da sua proposição e da sua construção de muita competência no diálogo, se firmou o Tratado de Petrópolis em 17 de novembro de 1903, de tal maneira que o Brasil fez compensações à Bolívia, financeira e também territorial, e a gente conseguiu pôr fim a um conflito através da diplomacia, através do diálogo. De tal maneira que nós fazemos fazemos total reconhecimento ao trabalho do Barão do Rio Branco e sugerimos que seja constado nos autos aqui do nosso Senado esse artigo do ministro Rubens Recupero. Gostaria também de fazer aqui um registro muito rápido, mas também bastante significativo, que os jornalistas Alan Rick e Mirla Miranda produziram uma revista que está na sua quarta edição, que está indo para as bancas agora no mês de fevereiro, mas na terceira edição fez um trabalho muito interessante, que é uma associação das culturas do Rio de Janeiro e do Acre, e por que que existe essa proximidade tão grande entre o Rio de Janeiro e o Acre, e traz uma série de curiosidades a respeito de personalidades que contribuíram para essa identidade cultural entre o Rio de Janeiro e o Acre. Aí vão surgir personalidades como o Euclides da Cunha, que fez um trabalho excepcional de reconhecimento na sua expedição pelo Rio Purus e fez um trabalho muito interessante indo até as fronteiras do Brasil, lá no mais distante local pelo Rio Purus, chegando na fronteira com o Peru. Então, faz essa referência de Euclides da Cunha a Glória Pérez, que é uma novelista atual, acriana, e que tem feito tanto sucesso e causado tanta emoção ao povo brasileiro. Tem também um músico como João Gilberto, João Donato, um acriano que é considerado um dos pais da Bossa Nova. Então, Alan Rick produz uma matéria muito interessante sobre essa associação entre o Rio de Janeiro e o Acre e o porquê que os acrianos são um pouco também cariocas, além de nordestinos, porque nós fomos colonizados pelos nordestinos, verdadeiramente. Mas a nossa relação sempre foi mais com o Rio de Janeiro e, por isso, existe essa proximidade. E, a partir de uma entrevista com o historiador Marcos Vinícius, que é um grande conhecedor da nossa história, o Alan Rick faz um trabalho muito interessante mostrando curiosidades, tipo, como pode um acriano de Chapuri, Armando Nogueira, sair para o Rio de Janeiro e se transformar num dos maiores cronistas do esporte brasileiro, de tal maneira que gera uma curiosidade. Então, eu quero parabenizar aqui o trabalho do Alan Rick, o trabalho da Mirla Miranda e de todas as pessoas que estão contribuindo para essa revista Amazônia S.A., que não é fácil produzir uma revista no Acre. Tem que buscar impressão fora, uma impressão em policromia, um material muito interessante e que certamente está fazendo bastante sucesso. Então, o nosso voto de que a revista tenha vida longa, que as pessoas possam conhecer mais e mais o conteúdo desse material, e os nossos parabéns aos jornalistas Alan Rick e Mirla Miranda. Mas, senhor presidente, no tempo que me resta, eu gostaria de fazer ainda uma saudação especial a esse novo ano legislativo que nós estamos começando e, ao mesmo tempo, apresentar um pouquinho dos desafios que nós temos pela frente. Estamos diante de um novo ano de trabalho, novas ideias, novos debates e novos projetos. Todas essas propostas, no entanto, estão e devem permanecer baseadas na não tão nova, porque foi iniciada há 8 anos, não tão nova, mas sólida, disposição de fortalecer a estratégia de um crescimento com qualidade para o Brasil. Este Congresso recebeu, na última quinta-feira, a mensagem da presidenta Dilma com o elenco de metas e resultados que o governo pretende alcançar em 2012 e nos próximos anos. O Planalto pediu austeridade fiscal e reafirmou que o crescimento da economia continua uma estratégia de governo, mas que a gestão econômica do Brasil vai exigir disciplina e ousadia em 2012. Isso irá incluir a atenção constante em pontos fundamentais da nossa economia, como a evolução dos preços ou a continuidade da redução da dívida pública do país. Incluirá também a coragem de tornar reais as medidas necessárias para a melhoria do bem-estar da população, para a melhoria da saúde, do saneamento básico, da educação, da ciência e tecnologia, para a erradicação da pobreza extrema no Brasil e para a continuidade do crescimento da produção e do emprego, assim como da proteção da estrutura produtiva do país. Esse desafio, o de fortalecer nossa economia, ao mesmo tempo em que mantemos o foco na geração de emprego, na distribuição de renda e nos investimentos, é o eixo central que vai nortear esse novo ano de 2012. E para atingir os resultados, entre as estratégias positivas desenhadas pelo governo, gostaria de destacar aqui hoje, ao lado de ações de extrema relevância para a saúde, para o saneamento básico e o meio ambiente, a decisão do governo de considerar o desenvolvimento da educação e da inovação tecnológica como dois dos pilares de atenção dessa próxima etapa do governo da presidenta Dilma Rousseff. A educação, a ciência, a tecnologia e a inovação foram colocados pelo governo como eixo estruturante de crescimento do Brasil. Foi isso que senti, por exemplo, quando participei, semana antes, no Palácio do Planalto, da cerimônia de posse de dois novos ministros, o ministro da Educação e o ministro da Ciência e Tecnologia. A solenidade foi marcada pela emoção, principalmente pela presença do velho guerreiro Lula da Silva. Ele foi ovacionado e aplaudido várias vezes num palácio lotado para prestigiar a posse do ex-ministro da Ciência e Tecnologia e agora ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e do ex-presidente da Agência Espacial Brasileira e hoje ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupe. Esses ministros assumiram seus cargos com o desafio de reforçar o casamento entre as duas áreas para criar mais oportunidade de acesso à educação e, ao mesmo tempo, criar mais acesso às produções científicas, à economia do conhecimento e à capacidade de agregar valor à produção. Emocionados na cerimônia, os ministros e a presidenta Dilma lembraram a trajetória e as ações do ex-presidente Lula. Mercadante mencionou as sementes de esperança, de dignidade, de cidadania e de liberdade que estão fazendo o país florescer. Fernanda Haddad, que deixou o Ministério da Educação e Cultura para concorrer à prefeitura da maior cidade da América Latina, São Paulo, falou da honra de ser professor universitário e ter sido comandado por um metalúrgico antes de servir à presidenta Dilma. Concordo com o ex-ministro Haddad quando ele considera que a educação é a chave para o crescimento sustentável do Brasil e que está em curso no país uma revolução silenciosa na área do ensino. É verdade que o desenvolvimento do Brasil, a erradicação da pobreza, a garantia de oportunidades para todos depende desse investimento. Para isso, temos de dar continuidade e reforçar o que foi feito até aqui. A presidenta Dilma falou das tantas ações inclusivas do governo, como o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, o ProUni, o Programa de Expansão das Universidades Federais, o Ciência Sem Fronteira, que dá bolsas de estudo no exterior, o Pronatec e os Institutos Federais de Educação Tecnológica, o Bolsa Família e também o Programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma citou com orgulho a frase que ouviu recentemente de uma jovem durante uma solenidade. A jovem disse à presidente, abre aspas, "sou a filha de lavadeira que virou médica". Esse é mais um evidente reflexo das oportunidades criadas e multiplicadas pelos 9 anos de governo do presidente Lula, que tem continuidade agora com a presidenta Dilma. A meta agora é colocar todas as crianças e adolescentes de 4 a 17 anos na escola até 2016, como determina a Constituição, e também lançar um programa para diminuir a defasagem da educação oferecida no campo. A preocupação é assegurar a alfabetização de crianças na idade apropriada, ou seja, o ensino capaz de levar a criança a ler e a escrever até no máximo 8 anos de idade, para não comprometer o processo de aprendizado futuro. Em 2011, foi aprovada a construção de 1.484 creches e pré-escolas em todo o Brasil. A mensagem presidencial entregue na última quinta-feira a este Congresso, afirma que nesse ano de 2012 serão contratadas mais 1.500 creches e pré-escolas, prevendo ainda a criação de mais 208 unidades de educação profissional e tecnológica e 4 novas universidades federais, além de 47 campi universitários. O governo também afirmou que pretende fortalecer o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, senhor presidente, de tal maneira que nós iniciamos o ano com grandes possibilidades e teremos muitas matérias de grande relevância a apreciar aqui no Senado da República, e eu tenho certeza que todos nós, senadores, estamos com energias renovadas para fazer desse ano de 2012 um ano de grandes realizações, de grandes debates, elevados debates e muitas matérias importantes aprovadas. Gostaria, senhor presidente, de pedir a gentileza de a transcrição na íntegra desse pronunciamento, uma vez que o tempo se encontra esgotado. Muito obrigado.